O Vamos Falar de Moto é um programa de lives quinzenais disponível no YouTube, onde a gente discute questões relacionadas ao universo do motociclismo. E agora, a gente decidiu deixar esse conteúdo disponível também no formato podcast. Então, sem mais delongas, vamos falar de moto. Ok, estamos no ar! Hoje é quinta-feira e vamos falar de moto! No dia de hoje, nós vamos discutir o futuro da Harley Davidson no Brasil. E antes, eu queria fazer alguns disclaimers importantíssimos. A gente ia ter nessa mesa um representante da Harley Davidson. Nós temos uns 2 ou 3 contatos com a marca. Nós fizemos o convite para eles virem conversar com a gente sobre os rumos da Harley Davidson no Brasil. E a resposta que a gente recebeu foi que, olha, a marca está passando por reuniões, está discutindo o seu reposicionamento no mercado e que, portanto, qualquer parecer que eles dessem agora não seria o parecer da marca. E todo o posicionamento pessoal vindo de um funcionário poderia inevitavelmente ser tomado como posicionamento da marca, o que não é o caso. Então, eles pediram desculpa, declinaram do convite, mas já falaram que assim que a marca tiver uma posição oficial para ser divulgada, eles vêm participar de um Vamos Falar de Moto. Então, é bem possível que ainda esse ano a gente volte a tocar no assunto da Harley Davidson. Hoje, o tema é a Harley Davidson no Brasil. O que tem acontecido e o que vai acontecer. E para isso, eu tenho a ótima companhia de 2 grandes amigos meus. Queria chamar para a mesa, primeiramente, Gui Foster. Por favor, apresente-se, meu amigo.
Boa noite, pessoal. Primeiramente, aí, Gui, muito obrigado aí pelo convite de falar sobre esse assunto que tem gerado aí muitas discussões, certas polêmicas até, né? E para quem não me conhece, aí eu tenho um canal também, Duas Rodas Pelo Mundo, e o Biker's Life, que eu escrevo para o Biker's Life, e o Duas Rodas Pelo Mundo, que é o meu pessoal, tanto no YouTube como no Instagram. E vamos falar aí sobre esse tópico, para mim, que é muito, muito interessante, para falar um pouco sobre o futuro da marca, né? Uma marca que já sigo faz muito tempo, então obrigado mesmo pelo convite aí para participar dessa live.
É um prazer ter você com a gente, não é a sua primeira aparição aqui no Vamos Falar de Moto, já estivemos juntos, é sempre um prazer tê-lo de volta, e conosco também está Arturo Lúcio, seja bem-vindo, meu querido.
Boa noite, pessoal, boa noite, obrigado, Gui, por mais um convite. Bom, vamos aí falar sobre, né, o futuro da marca, e espero que todos gostem e mandem mensagens para a gente fazendo suas perguntas.
Começando a nossa pauta, vamos lá, pessoal. Acho que dá para a gente discutir o que a Harley Davidson já fez e que parece que vai definir o futuro próximo da marca no Brasil. Recentemente, a Harley Davidson aumentou o preço de todos os seus modelos. Foi um aumento que oscila entre os 10% e 20%, e que, sinceramente, já era esperado por uma série de analistas. Assim, a Harley Davidson é montada no Brasil, mas todas as peças são trazidas de fora, o que significa que ela custa em dólar. E o dólar tem subido sistematicamente há anos. Assim, a gente lembra do impeachment da Dilma, que reclamavam que o dólar estava a 3,20. Quando o dólar dobra de preço, a marca só ter aumentado o preço da moto em 20%, ainda me parece bastante razoável. Ainda assim, ninguém gostou do aumento. Óbvio. Ninguém fica satisfeito de ver uma moto custar 20% a mais do que ela custava uma semana antes. Então, assim, queridos colegas de live, o quanto vocês acham que isso impacta nas vendas? A pessoa que compra uma Harley Davidson zero é uma pessoa de posses a ponto de olhar e falar: ah, eu ia pagar 60, eu pago 72 sem problema? Ou não, isso vai representar uma queda nas vendas? O que é que vocês acham?
Eu imagino que vai refletir um tanto, sim. Lembrando que muita gente compra a Harley como primeira moto e né, começa com a moto mais barata. Tem gente que junta uma grana para comprar a moto. Então, eu acho que isso daí vai dar uma impactada. Lógico que tem gente que vai passar sossegado por isso, mas num primeiro momento, isso daí vai trazer algum retorno negativo aí para a marca.
Cara, eu acho que tem dois impactos, né? O primeiro que no mês de até o reajuste, a Harley bombou de vendas, né? Justamente porque por causa desse aumento. Então, a primeira mão teve esse boom aí, até que quando eu conversei lá com um dos vendedores, falou: cara, a gente vendeu tudo que tinha, por exemplo, de Sportster. Se tivesse mais, a gente venderia mais. Que isso é um dos efeitos positivos, mas daí que vem um efeito muito negativo, que eu com certeza acho que haverá uma diminuição, pelo menos
No primeiro impacto.
primeiro impacto. O primeiro mês depois deve ser aquele mês que a concessionária vende duas motos, três motos, sabe? Aquele cara que tá, o cara que já sabia ou estava com dinheiro, ou sei lá, deu uma chance que apareceu, essas condições aí. Cara, da última vez que teve aumento, eu sei que o primeiro mês, eu lembro até porque eu estava muito perto disso, teve um aumento muito grande, teve um aumento, um reajuste de dólar assim, e depois, uns 2 meses depois, eles começaram a fazer condições especiais, né? Que trazia muito mais próximo o preço do que era antes. Então eu não sei como que eles vão chegar e fazer alguma, se eles vão fazer algumas ações desse jeito, né?
Eu imagino que isso vá acontecer, assim, que depois de um mês vendendo duas, três motos, só para quem já estava decidido a comprar, a Harley Davidson vai começar a fazer promoções, desconto à vista, aquelas coisas que normalmente ela faz, ela não faz, mas que são essenciais quando o preço está assustando o cliente.
Sim, exatamente. Até então, né, não tem nenhum bônus previsto
É que, por exemplo,
pelos vendedores, né?
como eu escrevo para o Bikers Life, a gente recebe o press release todos os meses de todo. E você vê, tipo, final do mês você recebe o press release do que vai acontecer no mês que vem, né? E nesse do último foi taxas diferenciadas, assim, quase todo mês tinha um que estava sempre em destaque, era a Sportster como condição especial. Daí vamos ver o que vai acontecer no próximo mês, por exemplo, né? E no tempo de pandemia, cara, estão fazendo muita coisa assim, né? Tem marca que paga 6 primeiras parcelas, tá variando um pouco aí. Mas enfim, eu acho que, respondendo sua pergunta, vai diminuir no começo, sim. E aquecer o das usadas, talvez, né? Quem sabe?
Sim, o que leva à segunda questão, assim, enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Então é indiscutível que quando sobe o preço da Harley Davidson, alguém se beneficia com a desgraça dela. Então, assim, a gente vai ter aquecimento no mercado de usadas. Se antes você olhava para a usada e falava: ah, mas por esse preço eu coloco mais 3 mil e compro uma zero, agora esses 3 mil já são 5. Então, você está criando um distanciamento que a usada ficou mais barata por comparação, mesmo se o preço dela permanece o mesmo. E eu acho que também motos custom que não são Harley Davidson começam a parecer mais atrativas para o consumidor. Então, assim, se a pessoa estava pensando, estava na dúvida entre uma Street Glide e uma Goldwing, se a Honda não subiu o preço, a Goldwing está parecendo muito, muito mais interessante agora do que ela jamais foi na vida. E sei lá, a Vulcan, que é uma moto custom, ali nas estatísticas da Harley e que perde muito do seu público porque a Harley existe, começa a aparecer uma alternativa muito viável para o público custom que vai fugir do aumento do preço. Vocês concordam?
Sim, em parte porque a Harley ainda tem o público cativo, né? Então, alguma parte do público vai se manter fiel à marca, mas quem não é fiel à marca e que busca uma moto custom que tenha um valor melhor, com certeza vai acabar migrando para outras marcas.
Verdade, uma parcela desse público ela não vai perder nunca, né? Tem gente que quer uma Harley e não vai querer nenhuma outra coisa que não a Harley.
Mas só diga. Um negocinho do ponto das usadas é que também ela tem um aquecimento muito inicial, né? Porque o preço das usadas ele não é aquele negócio que nem a montadora que do dia para a noite sobe o preço, né? O preço das usadas elas vão aumentando conforme a demanda do mercado, então tem um aquecimento até grande no começo, né, por causa disso. Daí, com o tempo, o mercado vai começando a ditar o preço e pode dar uma esfriadinha de novo, mas no começo acho que é muito grande esse aquecimento. Né?
Sim, e eu inclusive acho também que vai chegar uma hora que ele vai simplesmente se acalmar, mas no começo, para quem tinha uma Harley e estava vendo e não estava saindo, agora é a hora.
Exatamente.
Então, junto com um aumento considerável de preço, a Harley mandou outra bomba na sequência, que é a saída da Sportster do line-up. E essa, velho, explodiu a cabeça de todo mundo. Assim, a Sportster foi a primeira Harley de todo mundo. É a moto com mais identidade, é a mais charmosa, é a que todo mundo conhece, é até que quem não gosta de Harley Davidson gosta da Sportster, e de repente não vai ter mais Sportster Zero. Ainda tem modelos à venda até o final do ano. Para 2021, não vai ter mais Sportster Zero. O que é que vocês acham disso?
Cara, eu acho que é uma perda, assim, para... grande para a marca, principalmente no Brasil, que era uma... Queira ou que não, a Sportster ela tinha pouca até concorrência no nível de cilindrada custom dela, né? Não tinha tantas opções aqui. E como você falou, muita gente começou pela Sportster, e não só começou na Harley Davidson pela Sportster, mas começou no mundo motociclístico pela Sportster. Eu, por exemplo, já tive uma. Eu já tive uma Harley antes, quando eu morava fora, mas quando eu voltei para o Brasil, a Sportster foi a primeira Harley que eu comprei. Uhum. Então, para mim, essa perda assim, dessa marca foi uma... Dessa marca, não, desse modelo, foi grande aí. E era um modelo que eu gostava muito, porque, como você falou, é um modelo clássico, todo mundo conhece. Opção de customização, para mim, também era uma coisa que pegava muito nela, porque são infinitas as possibilidades que você tem na Sportster de customização, né? Desde fazer uma Café Racer como o Gui tá fazendo, ou fazer o Flat Track, né? Então, cara, para mim foi... Mas eu entendo que nem o Soro Custom falou aí, 50K numa Iron fica pesado, né?
Para mim, é um tiro no pé. Perdeu uma grande parcela do público, dos consumidores, né, que tinham a Iron como a primeira moto, ou que tinham a Iron como o sonho de consumo da primeira Harley. Eu também tive uma Sportster, foi a primeira moto que eu tive depois que eu voltei a pilotar. Cara, a moto é sensacional, e é isso. O valor dela de mercado para uma moto de alta cilindrada era até interessante. E fora as negociações, né? Tinha umas épocas que você pegava umas negociações que eram ótimas. Eu, por exemplo, quando comprei a minha, o vendedor conseguiu fazer praticamente o preço de uma usada que eu vi na loja da KTM. Então, valia muito a pena. E é igual o Foster falou. Opção de customização tem muita. Né? Você faz chopper, você faz bobber, você faz scrambler, você faz... tudo com a Sportster. Então, é uma moto que sai sem deixando muitos órfãos, né? Mas é isso, 50 paus também acho que não vale de jeito nenhum.
Pois é exatamente por isso que, assim, não vou ser eu que vou falar mal da Sportster. Ó, todo amor do mundo pela Sportster. Inclusive, nesta mesa redonda, eu sou o único que ainda tem uma Sportster. Então, veja, se tem alguém que não queria que ela saísse do mercado, sou eu. Ao mesmo tempo que eu sou obrigado a entender a decisão. Porque, assim, como vocês disseram, e vou trazer à mesa o comentário do Soro Custom, por 50 mil não dá. Assim, ninguém olha para essa moto e fala que ela é viável. Então, tirar ela do mercado torna ela rentável de novo. Então, assim, ó, a partir de 2021 não vai ter mais Sportster. Se eu hoje já não tivesse a minha Sportster, eu ia comprar uma agora, porque não vai ter mais.
Ou então, até usada, né?
Uhum, mas a melhor maneira de convencer alguém a pagar 50 mil numa Sportster é falar, olha, se você não comprar até dezembro, você não vai mais conseguir uma zero. Eu ia começar a juntar o dinheiro agora. Mas assim, então, não me agrada a decisão, mas ela não me parece burra, ela não me parece impensada. Ela me parece a concordância do fato de que, olha, ela está economicamente inviável. Então, tira do catálogo porque ela não vai sair mesmo. E, de novo, da mesma forma que o mercado de usadas se beneficia com aumento de preço, algum mercado se beneficia com a saída das Sportsters. Eu nem falo tanto na Bonneville, porque eu acho que a Triumph, mais cedo ou mais tarde, também vai ter que reajustar o preço dela, mas as bicilíndricas da Royal Enfield vão nadar sozinhas nesse lago. Assim, eu já estava num esquema assim, se alguém chegasse para mim e perguntasse pega uma Interceptor ou pega uma 883, eu já não ia saber o que dizer, porque são duas motos bacanas, de mecânica simples, boas para customização, que tem aquela pegada clássica que a gente gosta, e que uma já custava mais que 10 mil reais mais barato que a outra. Então, assim, e agora que a Sportster está mais cara e está saindo do mercado, as bicilíndricas da Royal Enfield viram a menina dos olhos. No que me diz respeito, eu espero que o presidente da Royal Enfield mande uma cesta de Natal para o presidente da Harley-Davidson. Assim, você garantiu as minhas vendas de 2020, velho.
Pelo menos no Brasil, né? Porque isso é bom frisar que a gente está falando do Brasil, né? Ainda não é certeza o que vai acontecer com a Sportster mundialmente. Uhum. Que tem um comentário aí que a pessoa está falando... que assistiu uma live e a informação vai continuar, mas é isso aí, o que a gente está falando é no Brasil, né, especificamente.
Sim, aqui, André, eu sobre duas rodas, assisti uma live e a informação é que vai continuar fabricando, pois é o carro-chefe da Harley. Então, abordando a questão, o destino da Sportster é incerto, ela gera poluentes demais para a atual legislação europeia e o mercado norte-americano não quer perder o mercado europeu, que é o mais rico, é uma fatia considerável do mercado. É possível que ela continue existindo e troquem o motor? É possível. O motor que está nela atual não é o motor original da Sportster. Ela já teve uns três motores. É possível que ela simplesmente seja extinta também lá fora? É. Mas até isso, eu acho que é uma boa decisão do mercado brasileiro. Que ela fique 2 anos fora de catálogo e aí tragam de volta a nova Sportster. Faz uma campanha de lançamento, explica por que ela é melhor, fala que ela é mais bacana, faz oba-oba com os blogueiros. Velho, aí todo mundo que...
A Road Glide aconteceu isso, né?
Sim, todo mundo que ficou 2 anos querendo uma Sportster e não teve, vai correr atrás da nova Sportster como se fosse a única moto do mundo.
Então, fez isso com a Dyna, né? Sim. O último ano da Dyna, ele não veio para o Brasil, e aí ficou um ano de ato, e quando veio a Softail, mas a Street Bob, que era o estilão da Dyna, né?
Dito tudo isso, ok, a gente já passou por esse cenário peculiar em que a Harley-Davidson se colocou. É, são decisões difíceis, são decisões arriscadas e com toda certeza elas vão gerar consequências. Então, num futuro próximo, o que vocês imaginam que vai acontecer com a saída da Sportster, com o aumento de preços da Harley-Davidson? Vocês acham que vai diminuir a produção da Harley na Zona Franca de Manaus? Vocês acham que pode fechar a concessionária no Brasil? Ou não? Essa mudança de valores não vai interferir na Harley a esse ponto? O que é que vocês me dizem?
Cara, eu acho que com certeza, como a Sportster era, ela já foi por muitos anos a mais vendida. Eu acho que, se eu não me engano, no último ano, eu acho que foi a Fatboy, posso estar enganado, mas no último ano eu acho que ela já não era a mais vendida, né? Mas continuava sendo uma das mais vendidas. Com certeza, acho que vai diminuir um pouco a intensidade, como você falou, como a gente falou aí um pouquinho antes. Concessionárias que talvez sejam com mercado meio redundante, como, por exemplo, você tem 3 aqui em São Paulo, 2 lá em Campinas praticamente, talvez fique difícil o mercado sustentar tudo isso, a não ser que do nada tenha um boom na economia e todo mundo comece a comprar Harley.
Harley-Davidson para as massas.
Ou também um ponto que acho que a gente vai falar aí mais para frente, se aparece algum dos outros modelos de entrada que tem nos Estados Unidos, né? Isso aí pode ser alguma outra estratégia, nunca se sabe, né?
Pode ser.
Só, né, confirmando aqui o que o Fosse falou, a Iron foi a mais vendida desde 2014 em sequência, né? Uhum. E ano passado realmente foi a Fatboy que foi a mais vendida de todas.
Mas isso também não quer dizer que a Iron foi pouco vendida, não, né? Ela deve ter ficado em segundo, em terceiro.
Né? Uhum. Ela era a que mais vendia, só perdeu uma para a Fatboy, mas de qualquer jeito é a moto, né, que você mais vê pelas ruas, que você tem um mercado de seminovas que é absurdo, né?
Uhum. E tem o comentário aqui do One Cycle Club, que eu vou ler, que ele super agrega. A 883 foi a segunda mais vendida e só perdeu a liderança para a Fatboy porque a 1200 entrou na linha. Aí uma canibalizou a outra. Uhum. Então, quer dizer, se você for somar as duas, Sportster continuou sendo a mais vendida. Então, sim, tirando as Sportster, continua tirando o filão mais vendido. Mais uma informação aqui. Tem uma galera que fez mais lição de casa que a gente. As Sportsters representam 22% da produção nas fábricas em Manaus. Então, galera, assim, entre as outras coisas que a gente pode ter certeza que a Harley vai praticar, alguma demissão em massa deve rolar, porque a produção da fábrica vai diminuir em 22%. Você não diminui esse tanto de produção e continua com o mesmo número de funcionários. Mas, sendo muito sincero, e essa é a questão, que algumas pessoas estão jogando nos fóruns da internet, a Sportster sai, isso tira 22% das vendas da Harley-Davidson, e algumas concessionárias começam a aparecer redundantes. Então, assim, São Paulo tem 3 concessionárias. Uma numa marginal, outra na outra marginal, uma na Avenida Europa. Campinas tem uma e tem outra lá no Shopping Serra Azul. Uhum. Paraná tem uma em Curitiba, uma em Londrina e uma em Cascavel. Então, assim, à medida que a marca se elitiza, ela tira a moto mais popular, ela sobe o preço de todas as outras, é possível que esse mercado aumente em valor e diminua em quantidade. Então vamos fazer um Big Brother aqui. Em quem vocês votam para ir para o paredão? É, vocês acham que todas essas concessionárias continuam no lugar? Ou a gente vai ver concessionária fechando em 2021?
O paredão é bom, né?
Eu acho que concessionária que tem duas, por exemplo, Autostar e Tennessee, devem ficar com só uma. Acho difícil você tirar, por exemplo, São Paulo, que você tem a ABA e tem a Autostar, né? Acho difícil, pelo investimento que o concessionário fez para conseguir, né, a marca, acho difícil você fechar uma empresa de um grupo diferente. Mas eu acho que aonde tem duas, não vai ficar. E provavelmente cidades menores, com menos público, deve cair, deve fechar a concessionária. Ficar ou fechar ou diminuir. Não acho que vai continuar no mesmo patamar de oferta do jeito que tem hoje.
Cara, então, tem duas coisas que eu acho que podem ocorrer. Eu acho que tem esse negócio de onde tem muitas, onde você tem, por exemplo, a Tennessee, que acontece de ter ela é dona da Highway e também da outra lá de Campinas, pode acontecer um negócio meio de acabar se perdendo. Uma outra coisa também que eu acho que isso vai, que isso acaba influenciando, que você vê que na pandemia muitas das concessionárias continuaram mantendo o negócio, mas com tudo isso começaram a mudar o formato de negócio, né? Então, talvez não só a Harley Davidson, mas não só na Harley Davidson, mas como em geral se veja uma mudança de formato de concessionária também. Isso é um negócio que eu estava falando com um amigo meu da Triumph, que pode ser alguma coisa que existe, né? Amigo, tinha uma concessionária. E também daí tem outra que, infelizmente, a Harley não tem isso, mas você pega, por exemplo, a Ducati. A Ducati, quem é dona da Ducati é a Audi, né? Então, muitas vezes você vê em outros estados concessionárias Ducati e Audi juntas no mesmo prédio. O que você diminui custo de prédio, você diminui custo de aluguel. Então, infelizmente, a Harley não... Eu acho que no Brasil não deixa fazer isso. Nos Estados Unidos, eu já vi muitos modelos assim, de tipo, concessionária da Harley, BMW e Ducati é o mesmo dono, ele é dono das três marcas, ele tem no mesmo prédio as três. Não sei se isso pode ser uma das coisas do futuro também, de acontecer, principalmente mudando um pouco o estilo de negócio de pós-pandemia, né? Diminuindo o preço de custos.
Nossa, isso eu consigo imaginar. Pensando no mundo das concessionárias que podem fechar, eu concordo com o Arturo, assim, que concessionários que têm duas lojas, tipo Autostar, em algum momento podem pensar em fechar uma. Então, tipo, se tem a Autostar na Marginal Pinheiros e tem a da Avenida Europa, ele vai olhar e falar, não estou vendendo para pagar as duas lojas, fecharia uma. Mas, se ele também, e a gente sabe que isso acontece, se ele também é dono de uma concessionária da Triumph...
Por exemplo, a Autostar tem Triumph e tem Harley, né?
Uh-huh.
Deve ter a BMW também, não me engano. Sim. Tem de tudo,
que ele juntasse na Avenida Europa, que é uma localização boa, está cercada de outras lojas de carro, que ele transformasse aquele prédio em uma concessionária mista Harley Davidson Triumph.
Isso showroom de moto, assim, completo, né? Por exemplo, o cara tem três concessionárias, o cara vai colocar todas as marcas dele e deixa, porque lá na Avenida Europa, você não pode nem entregar carro ou moto lá, né? O pessoal, quando compra na Autostar da Avenida Europa, tem que vir retirar em Santo Amaro.
Lá, sério?
Não existe entrega de moto, não existe instalação de acessórios, não tem nada lá. É um showroom que o cara vende e vai retirar em Santo Amaro.
Jura? Eu não sabia.
Não, sim.
Eu acho que...
Aquelas lojas que... Nenhuma pode retirar. A Ferrari, você não consegue tirar a Ferrari dali. Você vai retirar ela no galpão de onde ela é, entendeu?
Caraca! Que loucura!
Mas não sei se já viram, a Fiat tem um modelo de concessionária que é a concessionária online. Eu vi no Pacaembu tem uma, que é do Grupo Amazonas. E você vai até a concessionária, você olha o carro que você quer, você pode entrar, pode fazer test ride, test drive e tudo mais, mas a compra é efetivada pela internet. Então, eu imagino que isso também deva entrar num formato aí de futuro, de concessionária, porque você diminui todos os custos, né? Você tem um galpão central para você retirar as motos e você tenha o espaço ali para você testar as motos e os vendedores receberem os clientes. E não precisa ser um espaço tão grande quanto é o atual concessionária.
Gente, eu posso puxar um comentário do One Cycle Club de novo para a gente discutir a respeito?
Claro.
Aqui, o complicado da Harley é o mix de motos. Muitas cores, muitos motores, cada ano lança uma cor diferente, cada moto tem uma cor diferente também. O custo de qualquer fábrica aumenta demais assim. A BMW Motorrad tem 9 motos e é líder no segmento premium. Aí você pega a Harley e tem 25 motos no mix. Hoje em dia faz sentido isso? O que é que vocês acham? Hoje em dia faz sentido isso?
Cara,
são públicos diferentes, né?
Eu tenho uma opinião que é tipo, a Harley, ela tá muito mais ligada à customização. Se o cara quer uma moto... eu entendo o ponto do Léo aí do Ansai Campo, entendo que é difícil você ter muitos modelos, eles acabam tendo muita competição entre si. Mas a Harley é aquele negócio, o cara quer customizar, é uma compra de coração, porque se o cara for, se ele for olhar o que tem na moto, ele não vai comprar uma Harley Davidson, uma moto que custa o que custa, sem controle, sem modo de pilotagem, sem o cara. E o cara que tá numa BMW, ele tá muito mais, eu acho que ele tá muito mais ligado no
objetivo, na performance.
Isso, na performance, na tecnologia embarcada. E tanto que você vê, ele não tem muito. Os acessórios dele são muito mais funcionais do que dá personalidade à moto, né? Claro que tem os acessórios para você customizar, deixar do seu jeito, mas não é uma moto que é feita para você customizar. Mas é difícil você ter muitas opções de cores e etc. Você acaba tendo uma competição dentro de si mesmo. E ainda você fala no Brasil que dificulta porque você não tem... A produção é muito diferente comparada com a dos Estados Unidos, por exemplo, né? Desse negócio de cores, de opção de motor, tudo isso daí. Então, mas eu acho que é um público diferente. Eu acho que isso equivale muito.
Olha, eu vou concordar e discordar ao mesmo tempo, assim. Eu acho mesmo que a Harley oferece um espectro maior, porque o consumidor da Harley é diferente do consumidor da BMW. Mas, exatamente porque o consumidor da Harley é um consumidor que está pensando em customização, que talvez ela não precisasse ter tanta cor como saído de fábrica.
Uhum.
Então, assim, eu acho que se a Harley pensasse mais no quanto a moto dela é feita para ser comprada e passar por uma oficina de customização, ela ia falar, ok, a gente vai oferecer os modelos em 3 cores. 3, não 5. Ou às vezes mais que 5. Porque quem quiser em qualquer outra cor que não essas 3, sei lá, é preto, preto fosco e prata, quem quiser qualquer outra cor, quero em vermelho, quero em azul, quero com caveiras flamejantes no tanque, vai passar por um customizador, porque muito do barato da moto é a customização. Nós três temos motos customizadas e o Arturo tem uma oficina. Então, assim, a cor original da moto era o menos relevante para a gente, porque já não é a cor da moto que ela está agora. Também não tenho a pretensão de que, nossa, é isso que vai fazer a diferença e a Harley vai virar super, super competitiva no mercado, porque ao invés de 5 cores vai ter só 3. Não tenho essa esperança toda. Mas talvez ajudasse.
Mas é que você tira daí um dos grandes filões, né, que da Harley, que são os acessórios, né? A boa parte da venda deles é acessório, as funcionárias fazem customização, Então, assim...
Verdade, verdade. Tem um acessório...
A Harley, ela vem, o mínimo possível na moto para que você possa gastar dinheiro na customização, na compra de acessórios originais Harley Davidson. É, tanto que se você pegar o manual do proprietário, tá lá. Se você colocar um acessório não original Harley Davidson, você perderia a garantia. Então, muito do porquê a Harley tem muitos modelos, muitas cores, muitos tudo, né? É justamente isso. É o quão eles conseguem reter o cliente dentro da concessionária.
Verdade. Tem a customização feita na própria concessionária, tem o atrativo de a customização ser parte do produto em si. E sendo muito sincero, agora que eu já reclamei da quantidade de cores, os desgraçados acertam nas cores, que volte meia... Não sei se vocês lembram da Sportster, quando ela saiu naquela cor areia, o Sand Camo Denim. Eu olhava e, nossa, como ela ficou bacana. E tem um azul agora, que é azul Tide Blue, qualquer coisa assim, que também você olha e fala, meu Deus, que azul bonito. Então, One Cycle Club, desculpa, nessa discussão você foi voto vencido. A gente gosta das Harleys com 8 cores, moral da história. E ele está aqui comentando, mas o custo para a fábrica é caro demais. Imagina parar a linha de produção para fazer uma cor diferente que foi vendida apenas uma vez. Pois é, por isso que ela é cara, né?
Mas, na verdade, a Harley não faz uma moto que vende uma cor só. Se você for na concessionária, eles têm todas as cores. Lógico, tem países que alguma cor sai mais do que a outra, então com certeza vai ter uma história maior. Mas eles não fazem a pintura customizada, eles não param uma linha de fabricação igual, por exemplo, a Brastemp fazia para vender uma geladeira vermelha. Entendeu? A Harley, ela tem as cores dos modelos. Então, eles fabricam X números de acordo com o que eles têm de demanda que eles veem anualmente, né? É mais caro que tudo isso? É mais caro, mas...
É que se você olha também a linha de produção, quando eles fazem de cor, essa linha de produção de cor, ela se estende normalmente em todos os modelos. Então, se você pega, por exemplo, o laranja e preto que saiu na Road Glide, aquela, o Scorch Orange, sim, lá, que é uma das que eu testei. Você pega, aquilo foi para Fat Boy, que depois foi para... Chegou, não sei se veio para cá, mas tinha até na Sportster aquela cor. Então, normalmente, é a tonalidade que eles fazem para todas. Então, é um negócio que eles vão fazendo isso em todos os modelos, né?
E era outra cor bem acertada, hein? Meu senhor.
Laranja com grafite. Eu pintei um capacete. Tinha um rapaz que ia da mesma cor.
E o Robson Bala está comentando aqui que as cores funcionam mais como palheta. As lojas não têm essa variação toda em pronta entrega. Então, assim, esse custo todo não é fático, ele é potencial. Então, gente, partindo agora, falamos sobre os efeitos num futuro próximo das decisões da Harley Davidson para o Brasil. Agora, vamos pensar no prazo mais longo. Pode ser que algumas concessionárias fechem, pode ser que a produção diminua, mas tudo isso é para 2021. Pensando agora para além de 2021, como vocês acham que fica a Harley Davidson do Brasil? Vocês acham que a marca sai do Brasil? Que ela se elitiza tanto que ela não encontra um público para vender? Ou, ao contrário, vocês acham que ela vai conseguir trazer novos modelos para conquistar novos públicos? A gente tem motos que estão saindo lá fora que ainda não chegaram no Brasil. Tem toda a linha Street que nunca veio para cá e que agora que não tem Sportster, poderia perfeitamente vir. A gente tem a Softail Standard, que ainda não veio para o Brasil. E para 2021 vai ter lançamento nos Estados Unidos, em ideia, da Pan America e da Bronx. das motos que não são custom da Harley Davidson. Vocês acham que essas motos vêm para o Brasil ou não? Não podemos esperar nada disso da Harley Davidson. O que é que vocês me dizem?
Eu acho que Street não vem. O preço dela é muito próximo da 883 para vir para cá. Então, acho que seria bem difícil. Mas eu creio que a Harley vai ter que se reinventar. Eles não podem ficar... Se chegar num ponto em que é muito elitizado, que as vendas não compensem manter a operação no Brasil, eu acho que eles se reinventam antes. Porque o público brasileiro ele é muito cativo com a Harley Davidson e a gente sabe que tem gente que paga o valor que for. É, então, eu acho que ela não vai ser uma Indian da vida.
Eu concordo plenamente com o Arthur. Eu acho que é muito difícil a Harley Davidson sair do Brasil, principalmente que aqui é um mercado muito grande para ela, né? Como marca mundial, eu acho que aqui é um mercado muito grande para ela. Eu acho muito difícil ela sair daqui. Pode haver uma diminuição em produção, número de concessionárias, tudo isso que a gente falou, mas eu acho muito difícil ela sair. E eu acredito, cara, que nesses novos lançamentos, como a Bronx e a Pan American, eu acho sim que vem para cá, principalmente a Pan American, que é um mercado que o mercado de Big Trail cresce muito aqui no Brasil, né? A gente tá certo que terá uma concorrência forte como a Tiger, que é o mercado brasileiro, é a moto que mais vende Tiger no mundo, é o mercado brasileiro, ainda tem a BMW e tudo isso daí. Mas eu acho que ainda vem, porque eu acho que eles querem uma fatia desse mercado aí, e tem aquele cara que, tem os caras que eu conheço muito, que tem BMW e tem uma Harley também, então talvez o cara queira, ele quer ter os dois da mesma marca, eu acho que é interessante, e esse, o Bronx, ele pode vir como até um negócio que tá, a Sportster saiu de linha do Brasil, mas o Bronx vem como um substituto disso, porque é uma, pelo menos, ninguém, ainda não vi ao vivo, né? Mas me parece uma moto muito boa para customização, ela já é uma moto muito estilosa, né? Então eu acho interessante. A Street, eu concordo também, ela vem com um preço muito. Ela veria com um preço muito alto, a não ser que seja um negócio que nem a Royal Enfield fez com alguns modelos dele, que eles quase subsidiavam o modelo para a marca poder entrar aqui no Brasil e vender bastante daquele modelo. Né? Não sei, mas eu acho que seria interessante, mas acho que é difícil vir.
O modelo, a Street 750, ela é $1,300 a menos que uma Sportster, então no frigir dos ovos ela vem pelo mesmo valor que a Sportster estava aqui, a 883, acho um pouco difícil isso acontecer para esse mercado, ainda mais com uma moto que nunca veio para cá e uma moto de 750 cilindradas, né?
Dando os meus dois tostões de opinião também, eu concordo com vocês, eu não acho que a Harley Davidson vá sair. Assim, o mercado brasileiro é razoavelmente importante para a Harley Davidson. Eles têm uma montadora aqui na Zona Franca de Manaus, então, interromper a operação no Brasil significaria também perder essa montadora. E a gente é importante não só como mercado brasileiro, mas como Latina América inteira, né? As motos montadas na Zona Franca de Manaus vão para o Chile, vão para a Argentina, vão para o Uruguai. Então, da turma que está falando que a Harley Davidson vai embora do Brasil, desculpa, isso para mim é terrorismo. Não acho mesmo que a marca esteja pensando em ir embora do Brasil. Acho que uma marca do tamanho da Harley Davidson leva décadas para ficar tão mal a ponto de falar, não, estamos abandonando esse mercado. Quanto aos modelos que até hoje não vieram e que podem ou não vir, Eu concordo com os nobres jurisconsultos, distintos bacharéis. Eu acho que a linha Street não vem. Ela não fez esse sucesso todo lá fora. Se a Street Rod tivesse sido o que foi a Ducati Scrambler, que vingou, que a galera curte, que tem customização, que saíram novos modelos, eu diria, ok, a Harley do Brasil não trouxe quando lançou, mas agora é possível que eles tragam para substituir a Sportster. Mas ela não teve esse sucesso todo de mercado. Então eu acho que não está nos planos da Harley do Brasil. E ela ia chegar custando o mesmo que a Sportster, sem ter o charme, sem ter o carinho do mercado que a Sportster tinha. Então, vamos esquecer a Street Rod.
Sobre Bronx e Panamérica, que tem o motor Revolution Max, eu acho que esse é o próximo motor também da Sportster. Deve entrar para o lineup por ser uma moto de cilindrada próxima, por ser um motor mais moderno, né? Então, acho que uma próxima aposta para a linha Sportster é o mesmo motor da Bronx.
Também acho que o mais provável que aconteça com a Sportster é ela continuar existindo e trocar o motor. Não acho que a Harley-Davidson vai abandonar o modelo mais antigo. E acho, inclusive, que a Harley-Davidson do Brasil vai, daqui a uns 2-3 anos, trazer a Sportster de volta, fazer um evento em cima disso, e com um pouco de sorte a gente vai ser convidado. Cruzem os dedos, galera! Eu quero cobrir isso nos meus stories.
Certeza.
Dos outros modelos, assim, eu acho muito que a Softail Standard vem para o Brasil, inclusive porque aí ela passa a ser o mais próximo que a Harley Davidson do Brasil vai ter de uma moto de entrada. Ela ainda é consideravelmente mais cara do que a Sportster era, mas ela vai ser mais barata que todo o resto do lineup, pensando que agora que já não tem mais a Street Bob, a moto mais barata que a Harley Davidson vai ter para oferecer com a saída das Sportsters é a Fat Bob. E a Fat Bob é uma Harley que não tem cara de Harley.
E a Fat Bob 107 nem tem mais nos Estados Unidos, né? Então, se você fala da Fat Bob...
Uhum, 107, é possível que ano que vem ela também não tenha aqui.
É o mesmo preço da Lowrider S, por exemplo, a Fat Bob 114. Uhum. Aí fica caro por uma moto de entrada, né?
Sim, então eu estou sinceramente acreditando que em 2021 a Softail Standard chega no Brasil. Eu estou vendo muita gente customizar e eu estou feliz com isso. Ela é mais cara que a Sportster, mas de novo, a marca tá afunilando o público dela e isso é consciente. Quanto a Bronx e a Pan American, eu tenho as minhas dúvidas se elas vão sair no mundo. Assim, elas eram parte do projeto New Roads to Harley Davidson, New Roads for Harley Davidson, Novos Caminhos para Harley Davidson, mudou o CEO, o novo CEO não está trabalhando com essa política, eles só adiaram o lançamento do projeto, ia sair em 2020, falaram que vai sair em 2021, e botaram a culpa no Corona. Mas eu não ficaria nem um pouco surpreso se no verão de 2021, e no verão eu quero dizer o verão americano, então sim, em junho de 2021, eles olharem e falarem, não, a gente pensou melhor e não vai ter Pan American e não vai ter Bronx. Se vocês quiserem, tem Softail Standard. Assim, não acho impossível, não acho garantido, mas não acho impossível. Uhum. Já, se essas motos efetivamente saírem do papel, eu concordo com vocês, eu acho que elas vêm para o Brasil. A Pan American, em especial, como o Foster apontou, é uma moto que ia cair muito no gosto do brasileiro. A gente gosta muito de moto trail. Ela seria o melhor de dois mundos. Ela ia ter a marca Harley Davidson, que é um asset pro público que busca moto premium. E ela seria uma moto trail. Então, assim, eu acho que ela chegando aqui vai vender com toda certeza. E eu acho que os cabeças da Harley Davidson do Brasil sabem disso. Então, essa moto só não vem se ela não existir. E a Bronx, a Street Fighter da Harley Davidson, deve vir também, e concordo com vocês. Ou como alternativa a Sportster, ou ela e a Sportster lado a lado com o mesmo motor. Assim, se você quer uma clássica, tem a Sportster. Se você quer uma mais moderna, tem a Bronx. Assim, consigo imaginar as duas no showroom, assim, uma do lado da outra e falando, olha, o motor das duas é a mesma. Todo o resto são duas motos diferentes.
E a Bronx, ela vem para um público que é um público grande, né, no Brasil, que é o público das Nakeds. Ela vem para brigar de frente com Yamaha, Honda, KTM, Suzuki, nem digo, não digo porque quase não tem mais, só as pequenas e as super esportivas. Mas ela vem para brigar com esse público Ducati, KTM, com as CBRs. Acho que seria uma aposta interessante, pelo menos para o mercado brasileiro. Mas com o atual presidente, eu não sei se esses projetos vão ter continuidade. Talvez ele só não enterre a Livewire, porque é um projeto que realmente precisa sair do papel. Porque estamos falando da primeira moto elétrica de linha, né?
Dito tudo isso, a gente já está chegando em uma hora de live. Eu queria pegar a pergunta do Sérgio Kiyoshi aqui e jogar. Se a Harley-Davidson não sair do Brasil, que produtos ficariam no mercado? E perguntar para vocês, assim, tipo, duas motos que vocês acham que nunca vão sair do line-up. Que, tipo, essa Harley Davidson não vai tirar. Eu ia falar uma só, mas aí todo mundo vai falar Fatboy. Então, vamos pensar na Fatboy mais uma.
Cara, eu acho que se a HD não sair do Brasil, é o que eu falei, eu acho muito difícil a HD sair do Brasil. E eu acho que as motos que ficariam no line-up de qualquer maneira, assim, um é a Ultra, que eu acho que é uma moto que vende relativamente bem pro preço dela, que é um preço bem alto, ela vende relativamente bem. Deve ser uma moto que... E você vê, é uma moto que o pessoal que tem, eles trocam muito essa moto. Tipo, dá um ano, já troca para outro, ou 2 anos já troca. É aquela moto que o pessoal está fazendo muito aquele financiamento balão, que daí quase força você a trocar de moto no final. Essa daí eu acho que é muito difícil ficar, sair, quer dizer... E principalmente porque a moto é a moto mais completa touring que a Harley tem, independente se é a Ultra... Limited a Road Glide Ultra, né? Ela tem GPS, tem tudo, ao contrário de, por exemplo, que o Thiago falou, a Road King, que a Road King, ela é para quem gosta de touring, mas ela é para quem gosta daquele touring mais...
Raiz. Um pouco,
mais raiz, que a gente fala, né? Mas é... A Ultra, eu acho que é... A Ultra, ela, aqui no Brasil, eu acho que ela deve vender mais do que a Road King. Isso eu não... De bate-pronto, eu não sei. Mas é o que eu imaginaria. Essa eu acho impossível sair, e daí a gente tem que falar da... Que você falou da Fatboy, né? Que é icônica, né? Apesar de mudanças de design e tudo isso, é uma moto que continua sendo icônica da Harley Davidson, né? Então, acho que é muito difícil essas duas saírem, na minha opinião.
Eu compartilho com da opinião do Foster. Eu acho que a Ultra, até pela quantidade de pessoas do ROG, né, que viajam muito com essas motos, né, que basicamente, se você chegar na concessionária no começo do ano, com um modelo novo de Ultra, você vai ver todos os Road Captains, Road blá 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 e afins, trocando as motos. Então, sempre vai ter mercado para essa moto. Acho muito difícil não ter. Bom, é que a Road Glide entrou faz pouco tempo, né? Mas talvez seja até mais atualmente do que a Ultra Glide, né? Modelo antigo. Acho que é isso.
Só um parênteses da Road Glide, só que, cara, a Road Glide, eu acho que ela tem muito daquilo que o Gui até falou da Sportster, que é tipo aquele negócio de sair e voltar. A Road Glide nunca veio pro Brasil, então na hora que ela chegou, teve aquele vendia que nem água, né? Putz, você saia com um pouquinho de Harley, o que você mais via era aquela Road Glide vermelha no passeio, cara. Toda preta, né? Que chegou em 2017, mas putz, no começo vendeu muito, mas muito, porque era um negócio novo. Eu não sei, daí tem que ver se isso muda com o tempo. Conforme você vai andando, você vê que as motos são diferentes, né? Principalmente, eu andei nas duas, cara, e você vê que elas têm, cada um tem sua diferença, e vai ter, ver o que o público mais gosta, porque eu acho que no princípio ela veio com um negócio de estilo, assim, puta, é um estilo marcante, totalmente diferente das Tourings, daí eu acho que ia para ficar, mas acho que teve muito desse negócio que você falou que pode acontecer com a Sportster de voltar e dar um boom, assim, entendeu?
Uhum. Mas muito do que eu converso com o pessoal, eu não andei na Road Glide, mas muito do que o pessoal fala é do peso da Ultra para a Road Glide, né? A Road Glide, por ser fixo o morcegão, você no não guidão. Tem o vento agindo no guidão, né? Você não tem o peso do vento no guidão. Muito da preferência pela Road Glide vai por isso, né? Vai por ser uma moto que seja no mesmo estilo da Ultra, mas que não tenha tanto peso e que não seja, dependendo da quilometragem que você rode com a velocidade de cruzeiro mais alto, você não tenha tanto peso no braço, que com certeza em 1.000 quilômetros rodando é um fator aí de cansaço grande, né?
É, eu fiz 1.000 quilômetros com as duas já.
Ok, diga, e aí?
Eu fiz 1.000 quilômetros com a Ultra semana passada, que eu fui até um bate-volta clássico até Capitólio, só para passar por lá e voltar.
Nossa, eu te invejo tanto que eu tô quase batendo na sua cara agora, sinta aí. Tipo.
Essa foi com a Ultra 2020, né? E daí para Brasília foi com a Road Glide Special. E daí na volta foi 1.400 quilômetros direto. Cara, e você sente uma diferença, assim. O único negócio é que na Road Glide Special, principalmente, você tem menos proteção contra o vento. Isso é sem dúvida, cara. Por causa do ângulo do para-brisa dela, cara, o vento pega... Depois, na matéria que eu fiz, eu até postei a foto do meu capacete. Você vê que, tipo, a testa do capacete totalmente suja e a viseira ainda tá limpa no campo de visão. E da Ultra... Cara, tinha um pouquinho de sujeira assim no topo do capacete. Então o ângulo do para-brisa pega muito. Mas o negócio da leveza da direção, eu não percebi tanto na estrada. Eu percebi mais na pilotagem de cidade, na pilotagem em baixa velocidade. Isso daí você sente mais. Porque na estrada ele ainda fica um pouco... Como você não tem muitas mudanças drásticas de direção, né? Você não tem tanto aquele impacto. Mas na cidade você perde... Baixa velocidade, você percebe bastante isso daí da leveza que o Arturo falou.
Bom, de minha parte, voltando à questão original, eu também acho que a Ultra é dessas motos que não deve sair nunca do lineup. Ela tem um único concorrente no mercado, que é a Goldwing, que não é um concorrente à altura, desculpa dizer. Então, assim, eu acho mesmo que essa Harley Davidson não vai tirar nunca. E a Fatboy é icônica demais, com mudança de design e tudo, é a moto que todo mundo vai lembrar e não vai ter como. Mas se eu for pensar em outras motos que eu acho que não saem, não devem sair do lineup, eu comentaria a Heritage, que é uma moto com muita cara de clássica. Então, assim, para quem entra na loja, o público leigo que entra na loja pensando que era um Harlão, vai direto na Heritage. Então, eu acho que essa nunca sairia do lineup. E no caminho contrário, a nova Fat Bob é uma moto que tem muito carisma. Eu tenho o Instagram, Harleys de Sampa, né? Se alguém não souber, oi, me sigam no Instagram. @ Harleys de Sampa, eu posto as melhores fotos das Harleys mais legais em São Paulo. E assim, até hoje, a Fat Bob é a que mais dá like. Uhum. Então, é aquela moto que todo mundo estranhou e todo mundo curtiu. Então, é uma que eu acho que pode até ser que, sei lá, 20 anos no futuro, ela pareça datada. Mas tão cedo ela não sai do lineup, não. Gente, 1h10 de live. Mais alguma consideração? O que vai ser o futuro da Harley? Se alguém quiser bancar a cartomante agora, esse é o bom momento.
Posso só acrescentar uma última moto que eu tenho certeza que essa nunca vai sair do lineup?
Diga.
A polícia. Essa não sai de jeito nenhum.
Justo. Há uns anos atrás tinha Sportster Police também, né? Eu lembro que eu adorava ver o catálogo de polícia dos Estados Unidos, porque tem várias motos polícia, né? Não é só a Road King. É, e, putz, eu lembro da Sportster Police, daí teve a época que tinha a Dyna Police, putz, a polícia Dyna, até polícia. Cara, né, cara? É, era um clássico.
É, mas é que a Road King é...
A Road King é o ícone da polícia.
Clássica, né? Mas é isso, né? Isso daí você tem um público ativo que nunca vai sair de linha, né? Todos os batedores no mundo, basicamente, são Harley Police, então.
É. Posso contar para vocês? Teve um gentleman's ride que tinha um cara com uma Road King Police, com a sirene e tudo, que ele conseguiu manter, não sei como, porque...
Não podia... sei quem. Ela vem, né? Ela vem.
Eu acho que não. Que não é aqui no leilão na concessionária. Ah, tá aí, aqui você compra.
Não, é de leilão do exército, uh-huh. né? Isso daí sim.
E veio com. E velho, e o sujeito tava vestido de gentleman's ride, de gravata borboleta, de coletinho, papapá. E foi com a sirene ligada o ride inteiro. Assim, passando pelo Centro Velho, passando por toda São Paulo. E o organizador, o Thiago Matius, é meu amigo, né? Ele parava do meu lado e falava: meu, a PM vai multar esse cara, não é possível. O que é que eu faço? Já falei para ele desligar e ele jura que está ajudando.
Nem sempre a pessoa tem noção.
Sim, pois é, né? Então, gente, últimos comentários aqui, aí a gente encerra. André Dias fez um elogio. Boa noite, pessoal. Feliz em ver tantos conhecedores com informações muito precisas. Obrigado. Dei sorte que comprei uma Fatboy 15 dias antes do aumento. Velho, aí uma pessoa com timing. Abraços aqui de Domingos Martins, Espírito Santo. Abraço, brother. Certo, que ótimo para encerrar, como um produto tão seletivo tem consumidor para mercado. De nada, Guilherme. Fernando Regis, de novo, Fat Bob é tipo Dyna. Heavyweight Rider, com a saída das Sportster do line-up, a Fat Bob será HD mais barata, custando a bagatela de 76K.
E provavelmente vai ser mais do que 76K se sair as... Porque a 107 provavelmente não continua em linha.
Já saiu de linha, né, nos Estados Unidos, então. Não tem, provavelmente não terá aqui.
A Harley mais barata vai ser mais que 76K. Eu definitivamente não estou podendo. Não,
80K. Se alguém quiser comprar minha Dyna, R$110 mil, leva aí.
Velho, eu
clássico, já tenho uma
Harley. Acho que vou rever o preço da minha, né?
Se fosse para comprar uma hoje, eu não ia comprar uma nunca. Mas nunca. Mais algum comentário, galera?
Cara, não. Foi um prazer participar aí. Um assunto muito, até meio polêmico ultimamente, né? Saída de esportes, essas coisas. Mas até você ver o pessoal comentando da Dyna. A Dyna, que era um dos modelos mais populares, saiu de linha. Claro que veio a Softail toda repaginada, mas... eu acho que o barco vai continuar aí, não tem muito, a gente fala muito disso, mas eu acho que chance de sair do Brasil, isso daí é praticamente nula, na minha opinião, mas só esperar aí para ver o que aguarda com essas novas diretrizes aí da empresa, né? Mas obrigado aí pelo convite, prazer falar com todos vocês aí.
Verdade, né? Quando a Dyna saiu foi aquela loucura, foi outro desses momentos que acabou o mundo.
Eu tinha ido na concessionária para perguntar sobre a Lowrider S. O vendedor falou assim, então, né, amigo? Não posso te falar agora, mas...
Not gonna happen.
Não.
Mas, ô Foster, eu que digo, obrigado por ter comparecido. A sua presença abrilhanta a nossa live.
Opa, que isso, obrigado.
Arturo, algum último comentário?
Opa. Eu também só tenho a agradecer pelo convite. lembrando que o que eu, lembrando não, né? O que eu acho que a saída da Sports é uma saída estratégica. Não imagino que seja uma moto que saia do line-up, eu imagino que seja uma moto que realmente vá se modernizar. Do mesmo jeito que quando saiu do Ironhead pro Evolution, do mesmo jeito que as motos Big Twin saíram do Evolution e foram pro. Saíram do Big Twin e foram pro Milwaukee 8. Acho sim que a Harley vai se modernizar, não que vá tirar de linha. E não vejo também a saída da marca do Brasil, não. O Brasil, se eu não me engano, está entre os cinco maiores mercados da Harley-Davidson. Então, não imagino que
Sério?
seja um mercado. Sim.
É bem grande, é bem grande. Eu não tinha
Não
noção.
imagino que a marca saia. Se eu não me engano, já chegou a ser o terceiro, só atrás de Inglaterra. Hoje eu não sei como está a posição, porque faz um tempo que eu não vejo isso. Né? Mas não vejo a Harley saindo do Brasil. A gente é um mercado muito grande e de muito interesse. Né? Eu vejo a Harley sim nacionalizando alguns modelos. Isso eu vejo. E é isso, assim, prazer enorme estar aqui. Obrigado a todo mundo por ter assistido. Se alguém precisar de alguma coisa de dica de mecânica, de customização, grita lá no @artcycles, estamos aí para ajudar.
Calma, então faz direito, é @art.cycles, é isso?
Isso, @art.cycles. Se precisar de customização, também estamos aí, é só chegar.
Beleza, então obrigado a ambos por participarem dessa live, foi ótimo ter vocês aqui. E com essa nós encerramos o futuro da Harley Davidson no Brasil. E Harley, se você tiver em dúvida sobre o que fazer do seu futuro, pode falar com a gente que a gente sabe o caminho das pedras.
Qualquer dúvida, a gente faz uma consultoria aí para eles,
Facinho. Aceitamos o pagamento em moto, inclusive.
Uma
Não
seguiu
é?
para cada um.
Acho que se viu bom já.
E vamos encerrando por aqui, e daqui a 15 dias vamos falar de moto de novo. Falou, pessoal!